cercado de tantas coisas e ele é digno de um homem louvor. Glórias a Deus. A paz seja convosco.
Amém.
Glorificamos o Senhor nesta manhã, mais uma vez, pelo privilégio de estarmos na casa dele. Pelo privilégio de podermos aprender mais dele. Aprove ao Senhor que nós estivéssemos nesta manhã, neste lugar, para ouvir os seus ensinamentos. Nós vamos começar hoje por oração. Algo tão escasso em uma vida regida por micro-ondas, fast food e internet rápida. A gente não tem tempo, tem tempo para tantas coisas, mas não tem tempo para oração. Tenho conversado bastante com pessoas em relação a relacionamento e as pessoas, elas têm descoberto que, independente do cristianismo delas, elas não têm um relacionamento com Deus porque elas não oram. Certa pessoa que eu estava ministrando outro dia, a pessoa, muitos anos de igreja, não sabia orar. Nunca tinha orado. E aí a pessoa, ela realmente precisa que alguém a tome pelas mãos. E não é nenhum demérito, simplesmente não aprendeu. Ninguém ensinou. Algo semelhante ao que, quando eu cheguei na igreja, eu sempre fui muito ativo na igreja. E aí as pessoas, elas naturalmente acham que você tem uns 5, 10, 15 anos de igreja. E eu não sabia, eu nunca tinha aceitado Jesus, simplesmente eu estava na igreja, fui aceitando o ministério. E as pessoas, elas simplesmente não perguntam se você sabe ou se você não sabe. E aí você, por constrangimento ou por qualquer outro fator, você continua fazendo aquilo. E o que acontece é que o seu crescimento é um crescimento todo torto, um crescimento todo deformado, e aquilo que deveria ser uma imagem e semelhança de Deus de uma maneira mais perfeita não é. Porque nós não aprendemos a agir, nós não aprendemos a fazer as coisas com o serviço do reino. E uma delas é oração. Oração, você está pegando fogo lá embaixo hoje. A oração, ela não é simplesmente uma conversa com Deus, mas é também uma conversa com Deus. Mas nós temos que entender que é um relacionamento com o Todo-Poderoso. É um grande privilégio, privilégio ao qual muitas vezes nós omitimos. Fazendo um breve resumo do que nós já falamos nesses dois, três encontros de oração. Nós falamos sobre o início da oração do Pai Nosso, quando o Senhor Jesus Cristo, ele é questionado pelos discípulos e pelos apóstolos, como orar? E ele começa dizendo como não orar, dizendo que as pessoas, elas não têm que fazer orações no sentido de que as pessoas olhem para elas e falam assim, uau, como ele ora bem. Nós temos que nos afastar desse tipo de coisa, desse tipo de situação. Nós temos que orar assim, com toda a nossa força, com todo o nosso coração, com toda a nossa disposição, mas nunca para que as pessoas reconheçam em nós pessoas espirituais. O Senhor Jesus Cristo então inicia a sua oração com a oração do Pai Nosso. E esse Pai Nosso, ele tem o objetivo de mostrar uma intimidade que não havia até então. As pessoas, elas se relacionavam com Deus através de intermediários. Ele é nosso porque não é de todos. Apesar das pessoas acharem que Deus é Pai de todos, Ele não é. Ele é apenas Pai daqueles que aceitam Jesus Cristo como Senhor Salvador, de uma maneira verdadeira, de uma maneira real, seguida de frutos do Espírito. Você dando frutos, o fruto é um só, mas você dando fruto no Espírito, você se arrependendo dos seus pecados e tendo uma mudança de comportamento. Porque é esse Deus, ele é Pai, não é para todos. Qual a diferença daqueles que são dele e aqueles que não são dele? Os que são dele fazem a sua vontade. Os que não são dele, são de Satanás, fazem a vontade de Satanás. Não há uma família intermediária, não há uma terceira família, mas há apenas duas famílias, as famílias que são de Deus e as famílias que não são de Deus. Nós vivemos a nossa vida inteira num processo de santificação progressiva, buscando aprender a fazer a vontade de Deus. Tropeçamos, caímos, mas sempre buscando fazer a vontade de Deus. Entenda também que dentro do Pai Nosso, a nossa filiação, ela não é automática. Você não é cristão porque o seu marido é cristão. Você não é cristão porque o seu pai é cristão. Você não é cristão porque você nasceu num lar evangélico, ou porque alguém, em algum momento, fez algum tipo de consagração a você. Você é cristão. Você é cristão simplesmente porque você reconheceu Jesus Cristo na sua vida. É um objetivo, é um estilo de vida, é uma forma de você passar o resto dos seus dias. Pai nosso, e aí nós vamos falar que estás no céu. Estás no céu no sentido de que Ele é onipresente. Ele não está apenas no céu, mas Ele está no céu. Esse Deus, Ele é um Deus grande, um Deus imenso, um Deus grandioso e poderoso, na qual o universo inteiro não é capaz de contê-lo. E os judeus, nós já vimos no Evangelho de João, os judeus, eles questionavam que Deus estava apenas em Jerusalém. Os samaritanos diziam, não, Deus está em Gerizim. E hoje a gente vê bastante nas igrejas as pessoas que falam assim, não, Deus está na minha igreja, não está na sua e não está na minha, Ele opera a cura só nesse lugar, e não é verdade. O nosso Deus, Ele é um Deus que não tem lugar fixo. Ele age aonde Ele quer, Ele fica aonde Ele quer. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Ele é um Deus infinito e nós somos um Deus, nós somos seres humanos finitos. Ele é santo, nós somos impuros. Ele habita nos céus e nós habitamos na terra. Devemos e podemos, através de Jesus Cristo, chegar a Ele, chegar a Deus, através de oração, por intermédio, não de homem, não de pastor, não de bispo, apóstolo, evangelista, padre, mestre, quem quer que seja, mas nós chegamos ao Senhor através de Jesus Cristo. E nós chegamos não com arrogância, nós não chegamos com aquele sentimento de petulância, mas nós chegamos com ousadia. Porque se você se apresenta à figura de um rei, no estilo da Idade Média, sem que ele te permita entrar, você está morto. Mas nós, com ousadia, através do sangue do Cordeiro, sim, nós entramos na presença daquele que é o Criador de todas as coisas. Levíticos capítulo 10, verso 1 a 3, ele fala, não precisa abrir, o texto que nós já trabalhamos, tá? Ele fala sobre a adoração. Nós falamos também que Levítico é um livro que fala de relacionamento com Deus, fala de adoração. E é um dos dois livros, junto com Números, menos lidos pelos cristãos. A gente acha muito chato. Na verdade, ali há instruções poderosas de como Deus Ele quer ser adorado. Você não adora Deus do jeito que você quer, mas você adora Deus do jeito que Ele quer. E os ensinamentos, os mandamentos, o conhecimento desse estilo de adoração, em grande parte se encontra em Levítico. E aí nós vemos a ação de dois homens separados por ministério, Nadab e Abiú, filhos de Arão, o sumo sacerdote, não era qualquer pessoa. E eles decidem fazer a adoração do jeito que eles querem. As pessoas hoje, elas acham que elas podem adorar a Deus, oferecer a adoração ao Senhor que eles querem. Deus, Ele não exige a sua adoração. Se assim fosse, nós seríamos robôs. Então, falando glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Ele não exige isso. Mas, nós, como seres criados à imagem e semelhança dele, nós somos levados a isso. A glorificar, a reconhecer, a olhar para esse Deus e falar, tu és soberano. Nós, em poucos minutos antes aqui, nós levantamos algumas situações em que o Senhor nos livrou. Conhecidas. E o João lembrou bem, fora as que não são conhecidas. Coisas que o Senhor simplesmente nos afastou. O Senhor, Ele nos tirou de um trajeto. Fez com que o nosso reloginho atrasasse um minuto para que a gente não estivesse dentro de um acidente, de alguma coisa séria. Afastou-nos de uma série de livramentos. Esse é o nosso Deus, esse é o meu Deus. E esse Deus, Ele deseja a adoração que Ele quer. Você não pode entrar na presença do Senhor de qualquer maneira. E as pessoas, elas oferecem o que elas querem. Quando você lê o livro de Malaquias, o Senhor, Ele dá um esbregue na galera, porque as pessoas estão levando a adoração para Ele do jeito que eles querem. Vai lá e leva um animal manco, leva um bichinho todo ferido, E aí a palavra de Deus para aquele povo é: se você levar esse animal como uma oferta para o governador, ele aceita. Por que que você acha que eu vou aceitar? E o Senhor em Malaquias, ele está bem bravo. Ele mostra a ira e a braveza dele através do profeta Malaquias, chamando a atenção daquele povo em relação a uma adoração verdadeira, a algo que é santo e puro, que é limpo, através de Jesus Cristo. Nós não podemos trazer ao Senhor o que a gente quer, e sim apenas o que Ele quer. E aí nós ainda falamos que o avivamento e a santificação, o avivamento que a gente tanto deseja, esse mover do Espírito, as pessoas, elas sendo convertidas, nossos entes queridos, familiares que estão afastados, sendo atraídos pelo Evangelho, e é uma coisa real, não é uma coisa que aconteceu apenas em Pentecoste, na festa de Pentecoste, mas ela acontece ainda hoje em diversos países, dentro do nosso tempo de hoje, dentro da nossa idade contemporânea. Se você for procurar na história, você vai encontrar avivamento na Argentina, você vai encontrar avivamento na Colômbia, você vai encontrar avivamento na Inglaterra, País de Gales, momentos em que as pessoas, elas são impactadas pelo cristianismo. Não é história da Caroxinha. Se você for ver a história de avivamentos como do País de Gales, Inglaterra, que ele é muito mais relatado historicamente. Tem até um hino que a gente canta, tipo, o irmão Paulo já cantou, que os bares estão vazios. Inglaterra, a terra do futebol, estádios vazios. Você consegue imaginar isso? Lugares de entretenimento vazios, porque não tem ninguém para assistir. Televisões desligadas, as pessoas apenas na presença de Deus buscando sua face. Isso não é algo que acontece porque uma igreja se movimentou, mas porque coraçõezinhos pequenos como o meu e o seu se predispõem à oração, busca da santificação. Deus, eu sou fraco. É o que nós temos trabalhado dentro do Sermão do Monte. Eu sou fraco, eu sou pecador e eu preciso da sua ajuda. E quando você começa a santificar a sua vida, isso aí vai expandindo, expandindo, expandindo. Aí o meu fogo espiritual, ele alcança o irmão Cláudio e conta o da dos reis. E aí a gente incendeia realmente. Incendeia porque o fogo, ele vem no sentido de limpeza. O fogo é ao contrário do que os povos mais pentecostais pensam. O fogo não é uma bênção de Deus, o fogo é juízo, em que você se constrange daquele pecado e você se corrige. Isso é avivamento, é arrependimento, é mudança, é transformação. E por que que Deus faz isso? Será que é para você ficar felizinho? As pessoas acham que é porque o Deus, ele precisa que você fique felizinho. Não. Em Ezequiel, que nós lemos, Ezequiel 36:22, ele faz por amor do seu nome. Ele faz as coisas por amor do seu nome. As pessoas, elas acham que não, mas é pelo seu nome. Ezequiel, Deus falando para Ezequiel, para o povo de Israel: dize, portanto, a casa de Israel, assim diz o Senhor Deus: não é por amor de vós que eu faço isso, ó casa de Israel, mas pelo meu santo nome, que vocês profanaram entre as nações para onde fosse. Tudo que acontece é para que o nome de Deus seja glorificado. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome. E aí nós vamos falar agora: venha a nós o teu reino. O reino de Deus é o tema central das Escrituras. O estabelecimento do reino de Deus. Um lugar em que realmente as pessoas reconheçam que Deus, ele é santo, santo, santo. Era o principal pensamento do ensino da pregação de Jesus. Abra aí Mateus capítulo 3, verso 2, por favor. Mateus capítulo 3, verso 2. João Batista fala de forma clara, de forma simples e de forma precisa. Alguém lê, por gentileza?
Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus.
Arrependei-vos. Ouve a palavra, muda o comportamento. Ouve a palavra, transforma o coração. Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus.
Aleluia.
No Sermão do Monte, que nós vamos trabalhar no segundo período, Jesus focalizou no reino de Deus. O tema-chave das pregações de Jesus é reino de Deus. Ele só fala sobre isso. Ele fala sobre a preparação das pessoas para o reino, arrependimento para o reino, ação no reino. Porque o objetivo de Jesus é, como ele fala lá para Jerusalém, ele fala assim: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas, gostaria de, como a galinha, proteger você debaixo das minhas asas, mas vocês não querem. O objetivo dele é trazer as pessoas para perto. O objetivo da palavra de Deus é trazer você perto para um Deus santo. Um Deus santo, poderoso, em que você, com essa vida pecaminosa, você não pode estar perante Ele, senão você é destruído. Por isso que o Senhor Jesus Cristo fala: vem para o reino, muda o teu comportamento. Hoje, manhãzinha, 6 horas da manhã, eu estava, recebi uma mensagem, estava ministrando, vou na igreja. E eu falava com a pessoa assim, a pessoa reclamando da vida, e eu falava com ela assim: Deus está chamando você. Deus está querendo mudar a sua vida. Agora você tem que priorizar o que você quer. Não adianta a gente olhar para as coisas do mundo e você ficar atraído por elas e achar que Deus vai dar primazia a uma coisa material para você ou emocional em detrimento do reino dos céus. Ele vai dar prioridade para o reino dos céus. Tanto que ele fala: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas serão acrescentadas. Não são todas as coisas, mas estas, no sentido de limitação das coisas que são realmente necessárias. E aí, no âmbito da palavra, naquela época, era alimentação, vestuário, comida. Estava vendo um filme ontem à tarde e mostrava um filme meio estilo Romeu e Julieta. Mas era normal, né? Eu sei que a menina era uma menina que estava prestando para fazer uma faculdade, tinha uma série de coisas, e o menino, o rapaz, ele, apesar de ser um menino inteligente, na idade dos 18 anos mais ou menos, e apesar dele ser inteligente, ele falava assim, ele falou uma frase bem importante, quando o pai da menina questionou: você não vai fazer nada na sua vida, você vai ficar nessa vida assim, né? E ele olhou para ela e falou assim: o mais importante é o amor. E ele olhou e falou assim, o pai dela falou assim: se eu tiver uma geladeira abastecida, se eu tiver roupa para eu vestir, e ele falou um par de meias, né, seca, mas se eu tiver roupa para vestir e um teto para eu morar, eu estou satisfeito. Ele nada mais nada menos falou das coisas de Mateus, capítulo 3, Mateus ali, ele fala sobre esse sentido de você se satisfazer com as coisas simples. Não estou dizendo para você ser um feio franciscano, que você não tem onde caminhar, andando de chinelão, se você quiser também, é critério seu. Mas não é esse o enfoque. O foco é que você tem que olhar para as coisas espirituais como mais importante que as coisas temporais. Isso é: venha nós o teu reino. João Batista, de forma clara, ele fala: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. No Sermão do Monte, Jesus focaliza a palavra dele e no reino de Deus como seu tema-chave. Por causa desse foco, o Sermão do Monte era mais do que uma apresentação simples de princípios para viver bem, que as pessoas já tinham. Os mandamentos da lei eram princípios para as pessoas viverem bem. Tanto que alguns princípios dentro da palavra são até meio chocantes, em que o Senhor vai lá e fala assim: olha, se você estiver aqui dentro do arraial, dentro do agrupamento das pessoas, você não faz o seu cocô. Pode falar cocô, né? Não faz o seu cocô aqui, não. Você sai do arraial, porque se você fizer aqui, vai contaminar o lugar, pode dar doença. Não come carne de porco. Não é porque a carne de porco é maldita. Porque a carne de porco, quando ela não é bem preparada, ela tem os bichinhos lá. Qual que é a doença que dá?
Hã?
Não, o porco não é solitário. É um bichinho que sobe pro cérebro. É um...
solitário. É,
é um bichinho, ó. Entendeu? Então, não havia condição de você preparar o alimento de uma maneira certa. Então, o Senhor, ele dava princípios para viver bem. Se você segue os princípios da palavra de Deus, orientados pelo Espírito Santo, você age de uma maneira, você vive bem. Porque o Senhor estabeleceu, é que nem um grande manual de instruções, você faz algo segundo a orientação do fabricante, a probabilidade daquele bem material ter uma vida útil mais longa, melhor, ele funciona melhor. Mas o que Jesus Cristo está falando no Sermão do Monte é muito mais do que simplesmente dar pré-requisitos e formas. Ele está mostrando como que as pessoas têm que se portar, como que eles têm que se analisar. Jesus estava falando sobre traços de caráter das pessoas que vivem um estilo de vida redimido do reino de Deus. Não é coisas exteriores, é interior a mudança, que aí gera mudanças exteriores. Os judeus, eles olhavam apenas pelo exterior. Temos tratado domingo à noite. O homem é curado. Os fariseus olham para ele e falam assim: quem te mandou no dia do sábado pegar a tua cama e levantar e andar? Você não pode fazer isso, é contra a lei. Aqueles homens, eles estavam fixos apenas nos mandamentos exteriores. E a gente tem que procurar as alterações interiores. Conversava com...
aleluia.
Um adolescente há um tempo atrás, e ele falava para mim assim: o meu batismo foi um batismo exterior. Hoje eu entendo. As pessoas, elas se batizam porque um grupo de pessoas apressiona, os amiguinhos, os pais, mas as pessoas não conhecem o que é batismo. Bato na tecla com o Gabriel toda vez que ele está aqui e fala assim: você é diferente. Nós que somos batizados, nós somos diferentes. Nós temos que agir de uma maneira diferente. E o Sermão do Monte, ele vem falando sobre isso. Mudança de caráter. Mudança interior. Mudança de comportamento. Você não faz uma coisa por obrigação, mas você faz porque você sabe que é certo. É uma questão de mudança e transformação interior. O conceito de reino, ele é muito difícil para o cristão brasileiro, porque nós não estamos acostumados com monarquia. Estados Unidos passou anos lutando contra a Inglaterra, contra a monarquia. Então, quando a gente fala sobre monarquia, sobre um Deus que reina, que ele é rei, o nosso interior tem dificuldade, o nosso conceito é um conceito democrático. Mas o reino de Deus, ele não é democrático. Você não faz o que você quer, mas você faz o que Deus quer. Em vez de democrático, ele é teocrático. Um governo de Deus. Fala, querida.
Eu sei que me atrapalha um pouco, mas é sempre bom tocar esses pontos pequenos, que às vezes a gente se perde. Por exemplo, aquela era a lei. O homem não podia carregar a cama naquele dia, porque era o dia de sábado, era a lei de Deus. Jesus chegou e, em nosso entendimento, quebrou uma certa, um costume, que ele queria mostrar uma outra coisa. E não deixa de ser uma quebra. E aí, isso para algumas pessoas, como para mim, que fico me batendo com essas coisas, né? Eu sei que ele não veio para abolir nada, ele veio cumprir. Mas aí é a hora boa do Senhor fazer um pequeno enfoque para mostrar esse ponto, essa diferença.
Não, eu faço especificamente, exclusivamente para você, que a gente já tratou isso domingo à noite, mas eu faço o vírgula. Quando se fala, quando havia o mandamento de não se trabalhar no sábado, não se fazer, o mandamento, ele não focava em você não fazer coisas fora do normal, e sim você sair das suas atividades normais. Então, do tipo, você é uma costureira. Então você costura segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. Quando chega no domingo, o que você não pode fazer é costurar. Não é que você não pode fazer atividades, porque senão quem era o primeiro a estar errando? Os sacerdotes. Porque os sacerdotes, eles eram aquelas pessoas que trabalhavam. Eu, por exemplo, estou trabalhando para o Senhor no dia de descanso. O entendimento dos fariseus era um entendimento que a pessoa não podia fazer nada, não era o que a Bíblia dizia, não é o que o texto diz. O que o texto fala é: você trabalha os seus dias e no dia de descanso do Senhor você não faz as suas atividades regulares. E você separa esse tempo para adorar a Deus. Os fariseus, eles não tinham a preocupação de que tinha acontecido com aquele homem, por que ele estava fazendo aquilo. Mas a preocupação deles era estabelecer um regulamento reto, que não é o que a palavra de Deus diz. Então, por exemplo, você, pela palavra de Deus, você é comissionado, ordenado por Deus, e você ir para a casa dele, orar, adorar e glorificar o nome dele. Também é um dia de descanso, também é um dia de você estar com seus familiares. Tudo isso é adoração ao Senhor. Alguém liga para você no dia do Senhor e fala assim: olha, aconteceu uma emergência e eu preciso de você aqui. É uma coisa desesperadora. Imagine qualquer coisa que você queira. Você vai para a casa de Deus adorar ou você vai ajudar o irmão? Esse foi o ponto dos fariseus. Para eles, independente da situação, você vai. Não é isso que a palavra está falando. Quando você tem a possibilidade de agir com misericórdia na vida do outro, você adora o Senhor através da misericórdia e do amor. E aí o Senhor Jesus olha para ele e fala assim: vocês estão falando que não é para fazer no sábado? Se cair o seu jumento lá no buraco, você não vai tirar ele do buraco? Por que você tem misericórdia do jumento e não tem desse homem que foi curado, desse homem que teve essa dificuldade? Entenda que para eles a lei era algo exterior e não era interior. E esse é o problema. O problema é você ser um religioso, um fariseu, que você não olha as situações que estão à sua volta e as pessoas com esse aspecto. Eu tenho um compromisso com vocês de estar aqui domingo, 9:30 da manhã. Agora eu digo para você: se algum de vocês ligar para mim, olha, passou, estou no desespero, alguém está no hospital, eu não vou vir. Eu vou exercer misericórdia na vida do outro, vou tentar entrar em contato com alguém, porque primeiro a misericórdia, que é uma demonstração do amor. O apóstolo Paulo fala: se você fizer tudo, cumprir a palavra de Deus na sua íntegra, não é possível, mas você cumprir na sua íntegra, se você der todo o seu dinheiro, vender a sua casa, ficar sem nada, sem roupa, só a sua roupa do corpo, se você jogar o seu corpo para ser queimado, para alguém se salvar, e você não tiver amor, não vale nada. Que amor é esse? Esse amor é o amor de Deus, é um amor sacrificial, é um amor em que você coloca as pessoas na frente de coisas e na frente de regulamentos. E os fariseus não tinham isso. Amém?
Aí o Senhor tratou de fariseu, mas quando eu vejo...
O fariseu pode ser qualquer ser humano.
Pois é, quando eu vejo o assunto, eu penso que ali estava inserido não só os fariseus, mas o povo de Deus.
Não, sim, mas quando eu falo fariseu, eu estou dando um exemplo da casta religiosa que ele vai dar um exemplo para os outros. Estou falando de fariseu, estou falando de escriba, estou falando dos povos que não tinham conhecimento no sentido sacerdotal, mas eles tinham conhecimento da palavra de Deus. Todos estão incluídos neste meio. Mas quem reclamou? Fariseus. Porque eles queriam o quê? Não que a lei fosse cumprida, a motivação. Eles queriam continuar mantendo o controle sobre as pessoas. O objetivo deles não era que as pessoas olhassem para uma situação como essa e falassem assim: não, eu estou tentando ser zeloso com a lei de Deus. Eles queriam que as pessoas fossem obedientes a ele. Você tem que me obedecer. Se você não fizer o que eu quero, eu perco o controle. Um outro vai ouvir, o outro vai fazer, e eles vão começar a me questionar.
E esse fariseu, por acaso, não era antigo do povo de Deus?
Não, era um líder religioso. Ele não colocava a prática da palavra de Deus segundo a vontade de Deus, e sim segundo a ordem humana. O conceito de reino de Deus é difícil de ser entendido para o cristão brasileiro. Nossa forma de governo é a democracia. E que a simples ideia de monarquia, ela pode ser até repugnante. Não sei se você lembra, uns 15 anos atrás, acho que um pouco mais, houve até um plebiscito se a gente queria monarquia, se queria mudar o sistema de governo. Eu lembro disso faz muito tempo já. Como podemos então facilmente entender a mente das pessoas do Novo Testamento que oravam para que o filho de Davi restaurasse a monarquia e o trono de Israel? Como fica a nossa mente democrata perante um Deus que ele é rei e ele é soberano? O rei chegou. Cristo se assentou e está exaltado à destra de Pai e reina como rei. Isso é uma realidade. A partir da sua morte, a partir da sua crucificação, morte e ressurreição, hoje ele está à destra do Pai, reinando não apenas sobre o povo de Deus, mas sobre tudo. O Senhor é Deus, ele deu a ele essa primazia de que ele é o rei de todas as coisas e ele será o juiz de todas as pessoas e todas as situações em que as pessoas elas não vão poder se eximir, eu não conheço, eu não sei, mas elas vão ser julgadas. Essa realidade, porém, ela não é acreditada e ela não é reconhecida pelo mundo. Quando a gente vê como o mundo, na sua planeta Terra, vive, na sua grande maioria, as pessoas elas não querem Deus. As pessoas não querem Cristo. Elas não querem alguém governando a vida delas, porque a filosofia que é ensinada é uma filosofia de independência. Eu me basto, eu não preciso de ninguém. A gente vê cada vez mais, em especial dentro da figura feminina, a figura falando assim: eu não preciso de homem para viver. Eu não preciso de homem para viver. Tá? É uma outra situação, estou falando de outra situação. Tá? O sentido da independência. E essa independência, uma independência que não quer se submeter a alguém que é constituído por Deus como sacerdócio, independente do cara saber ou não, independente de ele agir ou não, independente de você considerar que é certo ou não, a palavra de Deus ela fala, não é bom que o homem fique só. Mas pastor, então a mulher pode ficar só porque fala só do homem? Não, por um ser humano. Não é bom que o ser humano fique só. Naquela situação só havia Adão. Então a figura do homem ela foi enfatizada. O ser humano ele não foi feito para viver só. Há exceções, mas a regra é pessoas, homem e mulher, andam juntos, um ajudando e suportando o outro. É o mesmo caso dos apóstolos, que ele falava assim: andem dois, porque se um cair, o outro pega pela mão, ajuda a levantar. E assim funciona, ou deveria agir. Assim que deveria agir o casal. Agora nós temos uma inversão de valores tão grande, tão tremenda, que as coisas elas são e ficam muito mais confusas. Ficam muito mais confusas. Embora o reino seja um fato estabelecido, ele é um reino invisível para o mundo em que vivemos. As pessoas elas não conseguem enxergar esse reino de Deus. João capítulo 18, verso 36, abra por gentileza. João 18, verso 36. Eu vou fechar esse tópico, então talvez eu estenda 5 minutos dentro do nosso horário, tá? João, pode ler? 18, 36.
Respondeu Jesus: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse desse mundo, os meus inimigos se empenhariam por mim, para que não fosse eu entregar os deuses. Mas agora o meu reino não é daqui.
O reino de Cristo não é daqui, as pessoas não reconhecem. Ele sabe disso. No céu não há pergunta sobre isso, mas na terra sim. Há muitas perguntas sobre isso. Jesus está dizendo que temos que orar para que o reino de Deus se torne visível. Que o invisível se torne visível, não para que o reino de Deus exista, porque ele já existe. O que nós oramos é para que esse reino ele passe a ser visível, primeiramente na minha vida e na sua vida, através do fruto do Espírito, amor, mansidão, longanimidade, temperança, domínio próprio. Você tem que manifestar o reino de Deus através da sua vida primeiramente. Rebelião contra a autoridade de Deus não é uma coisa nova ou exclusiva nos nossos dias. Gente, sempre houve pessoas contrárias ao reino de Deus. Sempre vai existir. Porque eles não são filhos.
Eles não têm como adentrar nesse reino porque eles não foram convidados. Eles não têm as vestes. Então eles não concordam. Salmos capítulo 2, versos 2 e 3. Alguns eu vou ler para adiantar e outros você lê. Aí esse eu vou ler. Os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Os reinos não querem ser submissos. As pessoas, elas querem mandar e ter domínio. Salmos capítulo 2, verso 4. Deixe aberto Salmos 2, por gentileza. Alguém leia para mim Salmos 2, 4 e não feche a Bíblia. Nós vamos ler mais alguns versículos. Vamos ler com rapidez para a gente poder finalizar dentro do nosso tempo. Salmos capítulo 2, verso 4.
Disse aquele que habita nos céus:
o Senhor, quando vê essas pessoas se levantando, dizendo eu não quero, não aceito, Deus dá risada. Ele olha e fala assim: que piada. Ele acha que ele manda alguma coisa. Ele acha que esse título de rei, esse título de qualquer que seja, te dá algum respaldo, te dá alguma fortaleza. Mas Deus não ri por muito tempo. Esse mesmo Salmo, versos 5 e 6, alguém leia por gentileza?
A sua ira, seu tempo, há de falar. E no seu furor os confundirá. Eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião.
O Senhor fala com aqueles que se rebelaram, aqueles que estão envolvidos nessa declaração de independência, e diz: eu sou rei. E ele mostra para eles que ele é rei. Então, por um banho de tempo, ele olha para aquilo e fala assim: ele não sabe o que está fazendo. Mas o nosso Deus, ao contrário do ser humano, ele não deixa para lá. A coisa que ele determinou vai acontecer. Salmos capítulo 2, verso 9 e 10. Vamos, gente.
Com a vara de ferro as regerá e as despedaçarás como um vaso de oleiro. Agora, pois, ó rei, sede prudentes, deixai-vos advertir os juízes da terra.
Mais um.
Servi ao Senhor com temor e alegrai-vos nele com tremor.
Beijai o filho, para que não se irrite, e não perecerais no caminho, porque dentro em pouco se lhe inflamará a ira. Bem-aventurados todos os que nele se refugiam. O Senhor olha para a situação das pessoas sendo insubmissas. Primeiro ele dá risada. Depois ele decreta um juízo, depois ele estabelece o juízo. Com vara de ferro as regerás, ou ele reinará, reinará. E ele vai despedaçar esse domínio, esse reino, como um vaso de barro. Pega um vaso, pega e bate um ferro nele. Ele estilhaça, perde toda a sua força e todo o seu vigor. Os cristãos devem orar pela manifestação do reino de Deus e a vinda do seu reino. Se essa é a nossa oração, a nossa responsabilidade é mostrar lealdade ao rei e testemunhar a respeito disso. Não adianta apenas você orar, você precisa, através da sua vida, mostrar ser um testemunho vivo. E é isso que falta entre nós. As pessoas, elas não têm que adivinhar a quem você serve. E às vezes a gente acha que as pessoas, elas são obrigadas a adivinhar, e elas não são. E a gente não dá nenhuma dica, porque a gente continua agindo de uma maneira dura, com o nosso coração endurecido, totalmente fora da palavra, apesar de a gente continuar, domingo após domingo, ouvindo a palavra do Senhor. Feche seus olhos. Senhor, em nome de Jesus, queremos neste momento colocar na tua presença mais uma vez a nossa vida, Senhor. Que nós possamos, Pai, ir orar a oração do Pai Nosso, entendendo que nós somos instrumentos do Senhor aqui na terra, para que o seu reino, Pai, que é invisível, ele possa ser visível. Através do meu falar, através do meu pensar, através do meu agir, através das coisas que eu deixo de fazer, inclusive, são demonstrações de que o Senhor, ele reina na minha vida. A partir desta realidade, sim, as pessoas vão começar a identificar em mim alguém que é filho, alguém que é filha, alguém que é servo, alguém que é serva. E possam assim, através do nosso testemunho, através da nossa vida, através do nosso exemplo, seguir os teus caminhos. Em nome de Jesus.
Glória a Deus.
Pequeno intervalo.